ZYD 438. Rádio Universidade FM 107,9 MHz. Emissora da Universidade Estadual de Londrina.
A Universidade FM apresenta.
Que os jovens hoje, eles estão inventando mais as relações, né?
E alguns professores aí, mais antigos, estiverem me ouvindo, vão se lembrar.
Não era uma leitura assídua. Ainda não sou. Estou aprendendo a ser. A
disciplina. O rádio brasileiro, pela sua programação, pelo conteúdo veiculado, por ele no Brasil inteiro, pelas mais de 3 mil emissoras que a gente
Entrevista
tem.
Entrevista 107.
Olá, 3 horas e 8 minutos. Uma boa tarde para você. Nós estamos iniciando a entrevista 107 especial desta sexta-feira, dia 2 de abril, que traz para você ao vivo o ator Celton Mello. Na apresentação, eu, Cristina Cortes, no áudio, Bento Ferreira. Celton está em Londrina para apresentar o espetáculo O Zelador, nesta sexta, sábado e domingo, no Teatro Ouro Verde. Celton é um ator que em poucos anos de trabalho conquistou o público brasileiro, com suas interpretações marcantes de tipos caricatos. Quem não se lembra do Chicó, do Alto da Compadecida ou Emanuel, da novela Indomada? Mineiro da cidade de Passos, Celton começou cedo na profissão. Transita pela TV, teatro e cinema como poucos atores de sua geração. E agora estreia como produtor teatral, O Zelador, com texto de Harold Pinter. Para participar deste bate-papo conosco aqui, além do Celton, nós convidamos a professora do curso de artes cênicas da UEL, Adriane Gomes, e também uma fã do ator, Roberta Klebs. Obrigado pela presença sua aqui, Celton, pela professora Roberta. Celton, o público em geral reconhece em você um ator que consegue fazer as pessoas rirem, o que é uma coisa não muito fácil. E consegue fazer com tanta naturalidade que a gente às vezes tem a impressão que o teu jeito é aquele mesmo, né?
E eu tenho a impressão que está na hora de fazer parar de rir também, porque o ator não pode ficar rotulado de nenhuma forma. Então, na verdade, os meus trabalhos que ficaram mais conhecidos, por acaso, são ligados ao humor. Mas eu não quero ser um ator conhecido como um ator cômico. Sou um ator, ponto.
Assim,
que faz de todo tipo de...
Essa veia humorística, então, foi meio que um acaso. Assim,
por acaso. Aconteceu do Alto da Compadecida ser um sucesso inacreditável. Até hoje as pessoas revêem em vídeo, vêm 15 vezes. E eu fiz em 98, já vamos para 6 anos. Quer dizer, e as pessoas ainda se lembram com uma alegria muito grande. Fez Belo e Prisioneiro, fez muito sucesso. Fiz Os Normais, fiz algumas coisas de humor, mas fiz coisas não ligadas ao humor e que eu considero os meus melhores trabalhos, como Lavoura Arcaica no cinema, como Os Maias na televisão e outras coisas em teatro que eu fiz.
Certo. Esses tempos eu ouvi o Chico Anísio dizer que a voz é um componente assim, fundamental na construção de um personagem. Ele diria que é o mais importante, inclusive. Você tem uma voz assim muito característica. Tu acha que ouvindo a sua voz assim, mesmo quem não estiver te vendo, em qualquer momento é capaz de te reconhecer, né? Você concorda? E como que você dá essa importância à questão da voz na construção dos seus personagens?
É muito importante, sim. Eu trabalhei com dublagem toda a minha adolescência. E foi um exercício muito interessante, onde eu só tinha voz para me expressar. Então, eu acho muito importante. Gosto de descobrir formas diferentes de falar em cada construção de um personagem. Em teatro, eu aqueço bastante minha voz, porque eu sou rouco, eu tenho um calo na corda vocal, na verdade. Na verdade, eu tenho um problema na voz. E que eu deveria ou fazer uma fono com afinco, ou operar o calo. Mas eu não faço nenhum dos dois, então eu vou levando. E eu aqueço bastante antes de entrar em cena e sou muito rigoroso, assim, também. Eu não bebo gelado. Por exemplo, se ontem eu tivesse tomado umas cervejinhas, eu não estaria conseguindo falar com você. Eu não estaria conseguindo falar com você aqui direito. Eu tenho que cuidar bem da voz para ela durar até domingo, até o último dia do espetáculo.
Certo, mas você em algumas entrevistas, você diz que você colabora muito até com o diretor na construção de personagens, como às vezes sugerindo uma roupa, um adereço e tal. Essa, a voz como elemento. Eu estou insistindo na coisa da voz, porque nós estamos em rádio. Claro. E eu acho, e a gente está assim meio que preocupado e discutindo muito isso aqui internamente no nosso trabalho, que é o uso da voz, né? Uhum. E nesse trabalho de ator também.
Eu acho que o ator, o artista, ele tem que estar ligado em tudo que o cerca, assim, né? Tem que estar lendo bastante, vendo muito filme, ligado na vida, ouvindo música, tudo é material. Então, na hora de você construir um personagem, você coloca tudo isso que você viu, leu, ouviu, em prática.
Você concorda com isso, professora Adriane, que é professora do curso de artes cênicas, forma atores aqui em Londrina, né? Como é que você vê essa questão da voz na construção dos personagens?
Eu acho que o trabalho de voz é um assunto muito polêmico ainda no teatro, né? Porque durante muitas décadas a voz foi tratada como se não fizesse parte do corpo, né? E eu não vejo como separar. Para mim, voz é corpo, né? Então, a voz muitas vezes pode ser um meio, né? Para um início de trabalho, na construção do personagem. Mas não vejo como separar ela do corpo, né? De todas essas referências.
Isso mesmo, tudo uma coisa só.
É. Eu acho que seria bem importante para a gente saber, para as pessoas que estão nos ouvindo, falar um pouco como se dá esse processo de construção dos seus personagens, né? Da onde eles partem.
É, o que acontece é, eu não tenho uma regra, assim, de como montar os meus personagens. Às vezes, quando eu leio um texto, eu já sei o que eu vou fazer, numa primeira leitura. Tem trabalhos que eu leio, não tenho a menor ideia do que eu vou fazer. Tô ensaiando 2 meses, não sei a menor ideia do que eu vou fazer. Aí eu boto a roupa do personagem, aí eu sei exatamente o que eu tenho que fazer. Às vezes um sapato que você bota dá todo o tom do teu personagem, que é o jeito que você anda e tal. Então às vezes é numa coisa muito subjetiva e às vezes é numa coisa física, assim. Às vezes é um colega que chega para contracenar com você, aí você descobre o tom. Em cada trabalho você tem uma abordagem diferente dessa aproximação de um personagem.
3:14, você está acompanhando aqui pela Universidade FM uma entrevista ao vivo com o ator Celton Mello. Ele se apresenta juntamente com os atores Michel Berkovich e Álvaro Diniz nesta sexta, sábado e domingo no Teatro Ouro Verde com a peça O Zelador. O texto é de Harold Pinter e a direção de Michel Berkovich. A promoção é da Atrito Arte Editora, comandada por Cristine Viana e Denise Gentil. Você pode participar do programa fazendo a sua pergunta. Você pode ligar para o 3348-5027 ou então pelo fax 3348-5025. Celto, você se declara em muitas entrevistas que eu vi nesses dias.
Não acredite muito nelas.
Não, né?
Não.
É um apaiionado pelo cinema. Não, são 9 filmes, acredite, acho.
Você pode acreditar.
9 filmes em pouco mais de 10 anos?
São 11 filmes.
11 filmes.
É porque já tem 11 inéditos.
Tá. Como é que foi a tua primeira experiência e o que que te seduziu, assim, pela arte do cinema?
O cinema tem um cuidado similar ao teatro na preparação. Tem tempo pra você cuidar, tem tempo pra você montar o seu personagem, tem muito tempo. É muito cuidadoso, é tudo. Você vai fazer um plano, horas para decidir se aquele abajur deve ficar lá no fundo do quadro, e se você fala assim o assado, se a sua mão vai botar assim o assado. Muito meticuloso, muito cuidadoso, me encanta esse cuidado todo. E outra coisa encantadora do cinema é que o sonho do ser humano é ser imortal, né? E você fazer o cinema de uma forma, você acaba realizando esse sonho, porque fica pro resto da vida, né? Enquanto o teatro é uma arte muito poderosa e quem foi lá fica guardado na memória de quem viu. A televisão é bem descartável. Se eu te perguntar qual foi a penúltima novela das 8, você não lembra. E o cinema, daqui a 100 anos, seus bisnetos ainda vão estar vendo O Alto da Compadecida, por exemplo. Isso é encantador em cinema.
É verdade, a gente, né, tem na memória, né, os filmes que marcaram.
A gente vive assistindo filmes da década de 50, 60, os filmes foram. Isso é maravilhoso, né? Você deixa um filho, assim.
Na TV você está um pouco afastado, tô, da, né, algum tempo já. O que, que foi um desencanto?
Não, eu fiz, eu comecei criança em televisão, né? Eu comecei em televisão fazendo novela, depois adolescente que eu fui fazer teatro e continuei fazendo televisão. Então, de uns 5 anos para cá, é natural que eu sentisse vontade de experimentar outras formas de me expressar. Eu já não estava tão entusiasmado com televisão, com novela, leia-se novela, porque fiz televisão nesses 5 anos, mas coisas curtas, como Os Maias, como Os Normais, como outras coisas assim, minisséries. E me dediquei mais esses 5 anos ao teatro e ao cinema, que é onde eu tô me sentindo mais vivo, assim. Eu acho que o artista tem que estar encantado, tem que estar apaixonado pelo que ele tá fazendo. E eu sinto que muitos atores que fazem novela fazem quase como um trabalho burocrático. Assim, eles são contratados lá há 10 anos, ganham uma fortuna, eles vão lá, batem cartão, fazem lá novela, emenda, descansa, faz outra, e vão lá fazendo, assim, sem tesão. E tem que ter tesão, tem que ter amor. Então, antes que eu me burocratizasse, eu mesmo me afastei e fui fazer as coisas que me emocionam, me encantam.
Tá certo. Agora nós vamos a uma pergunta da Roberta, que ela que tá quietinha aqui como fã, olhando.
Minha fã com a cara da Julianne Moore.
Só complementando, você acha assim que teatro, cinema te enriquece mais como ator, bem mais do que a televisão? Mesmo a televisão sendo trabalho, fazendo trabalhos curtos.
Uhum. Eu acho que pelo tem a ver um pouco com aquilo que eu falei antes. O tempo de preparo que você tem, esse tempo é incrível. E uma coisa que é fascinante em teatro, agora vou puxar a sardinha aqui pro teatro. O Zelador é uma peça que eu faço há 4 anos. Eu estreiei em 99. E ela é viva, né? Isso é o barato do teatro. Você fazer todo dia a mesma peça e nunca é a mesma peça. Porque os públicos são diferentes, você vai acrescentando coisa, você vai se aperfeiçoando. É onde você tem a possibilidade de falar, puta, amanhã que ela fala eu vou falar diferente, experimentar novas formas de você dizer uma mesma fala. Então, essa experiência que eu tenho com o Zelador, por exemplo, é encantadora. Assim, porque há 4 anos eu faço, mais de 50 mil pessoas já viram, sei lá, quase 200 apresentações. Ela cresceu muito. E você sente essa evolução. Esse trabalho do ator, esse trabalho do teatro é incrível. Às vezes você está 2 anos, você fala, ah, essa fala aqui eu já foi, você não tem o que inventar nela. E tem um dia, sai errado alguma coisa, você fala e você se surpreende a cada instante. Assim, é muito poderoso, é uma arte muito poderosa o teatro.
Você tem essa preocupação assim, com você de estar sempre enriquecendo, sempre crescendo como ator e como pessoa também?
Ah, sem dúvida. É, na verdade acho que é isso que você falou, né? Crescendo como pessoa. Aí naturalmente você está crescendo também como ator. Porque você está amadurecendo, está vivendo mais, está conhecendo mais a vida. E tudo isso reflete no seu trabalho, né? Acaba que você tem um olhar cada vez mais apurado para a sua arte.
E você, assim, atua bem, canta, toca violão também, muito
você
bem.
Você vai falar que eu canto bem e toco bem?
Eu achei, uma vez que eu ouvi.
Fã, né? Acho que eu faço bem.
Não, mas realista também. Já produziu, dirigiu peça. O que falta para você aprender? O que você tem vontade, necessidade ainda de aprender?
Agora eu tô numa fase nova. Muito encantado com a possibilidade de dirigir. Zastrose, eu co-dirigi com o Daniel Hess. Tô fazendo um programa agora pro Canal Brasil, que estreia dia 26 de maio. Toda quarta-feira, 11 da noite, vai se chamar Tarja Preta. Eu dirijo esse programa e apresento esse programa, que é uma coisa bem inédita na minha carreira. Eu nunca trabalhei como entrevistador. É um programa que fala sobre cinema marginal, experimental, alternativo, brasileiro, e mistura entrevistas com diretores e artistas com ficção, com histórias que a gente faz. Então eu estou dirigindo isso e eu estou muito encantado com essa coisa de dirigir. Tenho vontade de dirigir um filme, por exemplo. Tenho vontade de dirigir alguma coisa mais em TV, talvez. Eu tô gostando dessa coisa de dirigir. Eu acho que é uma nova coisa que me deu, assim, um novo frescor e esse encantamento que eu tava falando. Eu tô entusiasmado com isso.
Obrigada. 3:21. Você está ouvindo aqui pela Universidade FM o Celton Mello, que está aqui ao vivo nos nossos estúdios. Participa do bate-papo também a professora Adriane Gomes e também uma fã do ator, a Roberta Klebs, né? O Celto está em Londrina para apresentar a peça O Zelador, que vai ser apresentada nesta sexta e sábado às 9 da noite, no domingo às 8:30. Os ingressos custam R$30. Você pode participar do programa fazendo sua pergunta para o Celton. Você pode ligar para o 3348-5027 ou então mandar fax para 3348-5025. Nós temos aqui uma primeira pergunta, Celton. O ator Vicente Pereira, aqui de Londrina, queria que você comentasse o contato com a atriz Juliana Carneiro da Cunha no filme Lavoura Arcaica.
Beleza, Vicente. É, ótima pergunta. Bom, Juliana Carneiro, uma diva assim, do teatro nosso brasileiro, muito desconhecida do grande público, porque há mais de 10 anos ela foi para a França e ela é a primeira atriz do Teatro Soleil. E trabalha lá há muito tempo, muito respeitada lá e tal. E a gente deu uma sorte inacreditável, porque durante, exatamente no período das filmagens do Lavoura, ela estava entre uma turnê e outra, porque eles fazem turnês inacreditáveis, Índia, não sei aonde, e ela tinha exatamente esse espaço. Então foi assim, uma... Primeiro que o nosso trabalho no Lavoura de preparação foi muito radical e com um tempo muito diferente do que se vê por aí, assim, até mesmo em teatro. O próprio Raul Cortez, que viveu essa experiência com a gente, ele fala que na carreira dele, e é longa, ele viveu duas experiências radicais assim, na vida dele. Um foi o Lavoura Arcaica e o outro foi Veredas da Salvação com o Antunes na década de 70. Você vê a profundidade do negócio. E a Juliana, ela trouxe toda a experiência dela, do grupo, do trabalho com o Teatro Soleil. Então ela foi fundamental, eu diria até no equilíbrio daquele grupo, da gente não pirar, assim, porque foi duro, foi cansativo, foi doloroso, foi difícil. E ela é uma pessoa muito querida e ela fazia meio um papel de mãe mesmo, assim, daquele grupo. E ela conseguia apaziguar, assim, os ânimos todos reunidos. E foi um ponto alto desse trabalho, foi ter conhecido e convivido com Juliana Carneiro da Cunha.
Tá certo. Nós vamos fazer um pequeno intervalo agora. Como é de praxe no Entrevista 107, a gente sempre pede para o convidado escolher uma música que ele goste para a gente tocar. E o Celto escolheu Me Diga, de Nando Reis, que é o que você vai ouvir agora.
Eu quero falar por quê.
Então
porque
fala.
Porque o Nando Reis, ele é um cara... Primeiro que eu acho assim, eu acho um dos compositores mais interessantes da atualidade. E eu acho que ele fez o caminho dele. Ele quando ele sentiu que poderia estar se burocratizando nos Titãs, ele saiu para fazer o trabalho dele, que ele acreditava, do jeito que ele queria, com o grupo dele. E eu acho um grande poeta. Então vocês vão ver uma música muito bonita aí dele.
Faz com que eu não me deco. isso não deve ser assim tão ruim. Dos meus filhos eu sinto saudade, eu tenho medo que eles achem que eu não sinto a falta deles, como eu acho que eles sentem de mim. Pego o meu carro pelo asfalto, uso um sapato da mesma maneira, por influência do meu pai. Meu pai, então me diga, que se você ainda gosta de mim, porque de você eu gosto. Isso não pode ser assim tão ruim. Há quanto tempo eu conheço você? Há quanto tempo eu ainda vou precisar? Você saiba que isso é meu amor.
Estamos apresentando Entrevista 107. Participe do programa. Ligue 33485027. 33485027. Ou mande fax para 33485025. 33485025. Elabore sua pergunta. Tire sua dúvida. Faça sua reflexão.
E 29 minutos, nós voltamos aqui ao vivo na entrevista 107 especial com o ator Celton Mello. Participa também da entrevista a professora Adriane Gomes e uma fã do ator, a Roberta Klebs. Celton, na próxima semana nós vamos estrear um programa aqui na rádio que se chama Roda Cultura, abrindo um espaço maior para o jornalismo cultural aqui na cidade. O programa vai discutir um tema diferente a cada semana. Na estreia, nós vamos falar sobre a relação entre boemia, sobre a noite e a produção cultural, os artistas. Eu gostaria de saber como é que você vê essa questão. Nós comentávamos há pouco aqui essa questão dos horários de trabalho do artista, né? É muito comum a gente ter dificuldade de trazer o pessoal, por exemplo, na parte da manhã. Ninguém acorda, né? Como é que essa relação, como é que você vê essa coisa da noite ou da boemia? Eu não sei se você é uma pessoa que frequenta a boemia, frequenta bares e tal, né? Mas se você esse trabalho à noite, porque no teatro você fica até mais tarde trabalhando, né? Não tá, mas...
Lembrei de uma coisa maravilhosa pra falar. O Domingos Oliveira diz que teatro é uma coisa que ele inventou para poder dormir depois, até depois do meio-dia. E é mais ou menos isso. Não, na verdade eu durmo tarde, é uma vida noturna, realmente. O artista, ele tem uma vida na contramão dos empregos e trabalhos convencionais, né? Final de semana é onde geralmente todo mundo descansa, e é quando a gente está trabalhando. Segunda e terça é onde todo mundo está pegando no batente, acordando cedo. É quando a gente vai dormir e cuidar da vida. É o contrário, assim. A gente tem a semana para fazer as coisas, final de semana está fazendo teatro e tal. Às vezes fazendo um filme. Eu fiz um filme Garotas do ABC, do Carlão Rachembar, um desses filmes inéditos que estão para estrear. Foram duas semanas de filmagem a minha participação, rodado toda em São Bernardo do Campo. Todo noturno. Ou seja, eu saía para trabalhar às 6 da tarde, voltava todo dia às 6 da manhã, dormia de 7 da manhã até umas 4 da tarde e ia filmar. Fiquei 2 semanas vampiro, assim, trabalhando à noite e dormindo de dia. Então, às vezes acontecem essas coisas.
E por que você acha que o artista tem essa coisa, né, dessa produção? É só uma questão de horário mesmo, porque a noite favorece, sei lá, você vai estar mais sozinho para poder criar, de repente, do que no dia, durante o dia você sempre tem, né, interrupções, enfim, outros compromissos e etc.
Eu acho que é tradicional, né, assim, sair depois do ensaio, para ir falar sobre o ensaio, ir tomar um chope com tua equipe, falar sobre... Né? A professora daqui sabe disso. E é natural, assim, acho que essa boemia saudável, assim, é tradicional. No Rio de Janeiro Tem lá o Fiorentina, que é um restaurante que desde a década de 70 reunia o pessoal do cinema novo, e era lá que saíram as grandes ideias, os filmes do Glauber, Joaquim Pedro de Andrade, e as pessoas se encontravam, e teatro, grupo opinião, né? Então a noite combina com esse universo.
Eu queria retomar um pouquinho sobre o que tu estava falando sobre direção.
Tá.
E perguntar se você acha que o fato de ser ator ajuda a desenvolver o trabalho de direção, assim, te dá novos olhos, vamos dizer assim.
Acho que ajuda, sim. Acho que é interessante isso que você está falando. Um cara que eu admiro, duas figuras que eu admiro bastante, que para mim são referência aqui no Brasil, um é o Paulo José e o outro é o Marco Nanini. São dois atores que fazem. São grandes atores de teatro, de TV e de cinema. Os dois dirigem. Então eu acho interessante, porque eles têm um olhar como ator. Então quando eles vão dirigir, eles sabem como chegar no ator. Porque cada ator tem uma forma de se aproximar de um personagem, cada ator tem um tempo. Tem uns que pegam tudo rápido, tem uns que demoram mesmo. E como você chegar nele, como você extrair o que você está querendo, é muito interessante. Acho bacana ser ator e dirigir também. Claro, quem quer isso, né? Porque tem gente que não. Tem ator, por exemplo, que nem quer saber dirigir, acho que é muito trabalhoso. Uhum. Não tem não quer pensar nisso. Eu gosto. Como produzir também. Tem ator que não gosta de se produzir, acha trabalhoso. Eu tenho alma de produtor. Eu gosto de me envolver em tudo, gosto de saber o que está acontecendo, como é que está o cenário, se a luz está boa, se o som está legal, que o seu ator está assim assado, como é que estão as vendas, se a divulgação está boa. Eu gosto de saber de tudo, assim, me envolvo em tudo e gosto disso. Então, eu tenho insônias e, na verdade, isso, produzir, dirigir, aumenta a minha insônia, mas a satisfação também.
Você disse também numa entrevista que você gosta de, além de ser produtor ou de dirigir, que você faz a sua assessoria de imprensa, que você é meio administrador das suas coisas, você acumula essas tarefas?
Eu acumulo tarefas, meu pai tá aí, meu pai trabalha comigo na produção, ele é administrador, me ajuda num monte de coisa. A gente tá sempre numa correria. Se vocês ouvissem os nossos telefonemas, vocês ficariam apavorados. A gente resolve tudo, 200 coisas em 10 minutos e corre não sei aonde, leva foto e volta e agita. Eu tenho um empresário também que cuida das minhas coisas,
uhum,
em outras áreas, mas em teatro eu mesmo cuido com meu pai e a minha equipe. Porque a minha equipe, é interessante falar isso, a turma que trabalha comigo, nós não somos uma companhia, mas é quase como se fosse. Porque o grupo que está comigo no Zelador é o mesmo que estava nos Astroses. Uhum. O Michel dirigiu o Zelador e foi dirigido por mim nos Astroses. O Álvaro Diniz é o protagonista do Zelador e estava também nos Astroses. O Marcelo Vindicato, que trabalha comigo, é roteirista do meu programa no Canal Brasil e fez a trilha sonora das duas peças. É um grupo que faz tudo. O cara que está lá operando a luz comigo, o Henrique, é ator. Não tem essa, assim, tipo, bom, eu sou iluminador, então não me envolvo na outra área. Esse grupo que trabalha comigo, chega lá, cata cenário, ajuda na divulgação, opera a luz, precisa entrar em cena, entra. Sabe, assim, é um grupo que faz tudo. E isso é legal. Isso é legal. E outra coisa legal de produzir, uma satisfação que eu tenho como produtor, é poder apresentar para o público atores que não são conhecidos pela TV. Eu poderia, por exemplo, ter montado o Zelador com dois atores conhecidos, né, ao meu lado.
Uhum.
Mas eu quis convidar esses dois atores porque são geniais e as pessoas não conhecem. Então a satisfação que eu tenho, o Álvaro, o Alvinho, que faz o Zelador, ele é um ator genial. E assim, quem for ver o Zelador vai ver o que eu tô falando. Ele faz o Zelador, faz o velhinho lá. E o cara arrasa. E isso eu me sinto muito satisfeito, assim, como produtor, quando o público vai lá, de repente, para me ver, porque eu sou mais conhecido, e sai de lá de cara com o Alvinho. E isso é um prazer que eu tenho como produtor, poder estar botando alguém legal na frente, assim.
Tá certo. Nós temos uma outra pergunta de ouvinte aqui, a Daniela. Ela comenta que você, apesar de ser um ator de sucesso e bonito, você se mantém distante da mídia. Você não acha, você acha que a invasão de privacidade tem um pouco a ver com essa disposição do artista de se abrir mais ou mostrar a sua vida? Você é um cara mais, acho que pelo que eu entendi, assim, mais de cuidar mais da sua privacidade, não gosta muito de expor?
Olha, nesse quesito, graças a Deus, eu sou mineiro. Então, mineiro é ótimo, porque é super discreto e na dele, no cantinho, e vai fazendo suas coisas sem falar muito. Ao contrário do carioca, que fala muito e faz pouco. Então, eu tô fazendo 200 coisas na minha, assim, ficar alimentando esse tipo de mídia banal mesmo, assim, de ficar mostrando minha casa... Olha com quem eu tô namorando. Aí eu separo desse namoro. Aí eu vou pra revista. As pessoas usam a revista, as revistas, quase como um amigo, assim. Às vezes eu abro uma Caras e tá lá a figura chorando, assim, numa lareira, assim, no fundo. E falando, eu me separei do fulano e realmente não foi bom pra mim. Eles ficam discutindo toda a relação nas revistas. Isso não acho.
Você
que é
como bom mineiro?
Não, eu gosto de dar entrevista, por exemplo, quando eu tenho algum trabalho para falar. Não fico falando, dando entrevista sobre nada, assim. Isso no início foi difícil, claro, porque isso era. Eu ia contra, né? Então as pessoas me achavam estranho, antipático, o que for. Eu segui da forma que eu achava que devia ser. Hoje em dia a imprensa me respeita, assim, me respeita o meu jeito e entende que eu. Só vou falar alguma coisa quando eu tenho alguma coisa para dizer. E é uma conquista isso, é uma boa conquista que eu fiz, aliás.
Aliás, você tem todo jeito de mineiro mesmo, né? Porque antes de eu saber que você era mineiro, quando eu vi os seus primeiros trabalhos, assim, depois que eu fui saber, eu falei assim, nossa, mas só podia ser mineiro mesmo jeito. Tem uma pergunta aqui da atriz Laura Frank. Pergunta se você tem algum trabalho no teatro que você não partisse de um texto de linguagem verbal.
Entendi. Não, nunca tive nenhuma experiência. Nunca tive nenhuma experiência assim. Mas acho que pode ser também uma bela experiência. Eu tenho vontade de fazer uma coisa também com esse meu grupo, que é da gente, através de improvisações e discussões, e levantar um espetáculo e escrever um texto próprio. Uma coisa que eu tenho vontade de fazer. Acho que mais cedo ou mais tarde a gente vai acabar fazendo essa experiência.
Você não escreveu nada?
Eu sou péssimo. Não sou bom, não tenho talento para escrever. Isso realmente é um talento que tem que ter e eu não tenho esse talento
de
escrever.
Você gosta muito de ler hoje, que não gostava
muito de ler.
Antes, hoje você gosta
não,
muito.
Não, eu gostava
de ler.
Na adolescência, assim, que os professores ficam te obrigando a ler os livros para fazer a prova X e tal. Mas depois não, hoje em dia eu leio bastante, adoro ler, tô sempre lendo alguma coisa. Claro, normal, um leitor normal, tem fase que você tá sem saco para ler, aí você fica sem ler. E tem fase que você tá lendo quatro coisas ao mesmo tempo. Mas eu gosto, normalmente eu gosto.
Antes você estava falando mais ou menos como funciona o grupo, né, de vocês. Uhum. Eu queria saber de onde vem isso, vem da tua formação, porque tu trabalha com essas pessoas, vocês são amigos, ou tu aprendeu a fazer teatro dessa maneira e acredita
Dessa forma.
Nessa forma.
Eu aprendi a minha profissão fazendo, né? Eu não sou formado como ator. Eu trabalho desde criança, fiz um monte de coisa e fui aprendendo, observando e fazendo, trabalhando. Teatro, eu conheci esse grupo que trabalha comigo logo de cara. É o grupo, são os meus amigos, as pessoas com quem eu convivo. E eu acredito que essa intimidade também leva a um resultado muito interessante. A gente tem tanta intimidade, é tão próximo, que isso talvez ajude na comunicação, assim, entre nós. E eu acho que funciona super bem, assim, com esse grupo, por isso. Eu já tive outras experiências fora desse grupo, dessa turma, que também foram boas. Tive uma experiência incrível, por exemplo, com o Zé Celso, Martinez Correia. A gente fez uma montagem do Esperando Godot, que só rolou no Rio de Janeiro. Pouquíssima gente viu. A gente tinha um namoro de ir para São Paulo para fazer lá na Oficina, acabou não indo. Foi uma experiência muito interessante, porque eu trabalhei com o Zé Celso fora do grupo Oficina, ele como um diretor convidado, e foi uma experiência muito interessante, um texto lindo do Beckett, né, e foi bacana. Mas eu me sinto muito bem trabalhando com esse meu grupo, porque são amigos, né, antes de qualquer coisa. Então a gente viaja junto.
Celto, tem uma outra pergunta aqui, é da Patrícia, estudante aqui da UEL. Ela diz, parece que o Paulo José tem uma doença, mal de Alzheimer ou Parkinson. Como é trabalhar com um ator que está doente, né? Tentando superar este problema.
Pois é, eu nunca trabalhei com o Paulo, né? Eu não sei, pergunta é difícil essa. Eu acho que é... eu vejo que o Paulo tem... É incrível, aliás, você vê... O Paulo até é meu vizinho, inclusive. E você vê a dificuldade que ele tem na vida, assim... Ele tá com os movimentos um pouco, assim, debilitados. Mas isso já há algum tempo. E durante esse tempo todo que ele tá com esse problema, eu já ouvi no teatro, já vi no cinema, e você não diz que ele tem esse problema. Então é incrível, né? Como tem atores gagos, por exemplo, e que vão lá e fazem o trabalho, e aí sai de cena, tá gago. Vai explicar, né? É um domínio incrível.
Como é que você cuida, assim, do seu eu interior e da sua saúde também? Você tem alguma preocupação com isso?
Eu sou fumante, né? Não deveria ser. Mas eu fumo bastante, isso não é bom. Eu cuido da minha saúde assim, eu faço ginástica. Começou porque eu tenho uma facilidade para engordar muito grande. E ao mesmo tempo eu sou muito disciplinado. Então se eu tiver que fazer um trabalho com o corpo X, daqui a 2 meses eu vou estar. Como eu emagreci 20 quilos pro Lavoura Arcaica, fiquei fortinho pro Lisbelo Prisioneiro. E eu gosto de mudar o corpo. Só que isso não é saudável. Porque quando acaba esses trabalhos eu volto como eu tava. Então eu vivo engordando, emagrecendo, isso não é bom. É bom se eu conseguisse manter. Mas enfim, tô mais velho, tô aprendendo várias coisas. E você vai tendo dificuldades e vai aprendendo a lidar com o seu corpo, com sua saúde melhor. Hoje em dia eu me cuido melhor. Eu não tô bebendo, por exemplo. Assim, eu... Não que eu seja um alcoólatra, mas eu gosto de tomar um chopinho, eu gosto de tomar um bom vinho. Mas, por exemplo, quando eu tô em turnê, eu não tô bebendo, por exemplo. Eu acho que me ajuda, melhora meu humor, melhora meu sono, melhora minha voz. Isso já é um reflexo aí do tempo.
E terapia? Faz, Celso? Terapia já fez?
Nunca fiz. Já pensei em fazer análise, as coisas, mas nunca fiz. Eu pensava em fazer, aí eu passava uma semana, eu melhorava, e eu falava, então não precisa. Então foi assim.
Chega pra um amigo, bate um papo, já resolve.
Você pensa na vida e fala com os amigos e com seus pais e tudo, e a vida vai indo.
Tem mais uma pergunta aqui do ator Fábio José. Pergunta como que você encara a produção teatral no Brasil e se os seus projetos têm apoio federal ou se você é que banca do próprio bolso.
Tá, Fábio, eu já tive as duas experiências. O Zelador foi uma peça que eu banquei do próprio bolso. É uma peça que eu amava e que eu queria muito fazer. E aí eu fiz de uma forma bem caseira, imaginando que eu ia fazer 2 meses no Rio e ia acabar, pra eu matar a vontade de fazer. E lá se vão 4 anos, a peça virou um sucesso, eu tô viajando esse tempo todo. É uma peça que não tá aprovada em lei nenhuma, eu viajo, pago as passagens. Da própria bilheteria saem as passagens e a gente viaja na raça. E já fiz e já tive uma outra experiência, já com todo, assim, com esquemão, assim, aprovado em lei, com patrocínio, que foi os Astrose. Então eu já tive as duas experiências, as duas são interessantes, as duas têm coisas boas e ruins. E claro, se você tiver uma estrutura, é bom, mas às vezes também é bom você. Essa coisa mais amadora, né? Amadora que vem de amor, às vezes cai muito bem.
São 3h46. Você está acompanhando ao vivo aqui pela Rádio Universidade FM uma entrevista com o ator Celton Mello. Ele está em Londrina para apresentar o espetáculo O Zelador, onde atua com os atores Álvaro Diniz e Michel Berkovitch. Celto também é o produtor da peça. A peça está sendo apresentada nesta sexta e sábado às 9h, no domingo às 8h30. Os ingressos custam R$30, estudantes pagam meia.
Desculpa te cortar. É que praticamente esgotaram os ingressos e a gente abriu uma sessão extra no domingo às 18h30. Isso é importante falar.
Às 18h30?
A partir de amanhã esses ingressos vão estar à disposição lá na bilheteria.
Porque me passaram um recado aqui dizendo que a bilheteria do teatro vai estar aberta hoje a partir das 5 da tarde e amanhã o dia todo para quem quiser. Isso. Então lembrando que tem um horário extra às 18h30 no domingo.
Isso.
E a outra sessão às 20h30, né?
Uhum.
Muito bem. E nós temos alguns ingressos para sortear entre os ouvintes. Está uma briga aqui sorteio desses ingressos, viu, Celso? Mas quem ligar agora para o 3348-5027 pode ganhar um convite para assistir a peça O Zelador. Eu queria, Celso, que você falasse um pouco mais da peça agora para a gente, um pouco do texto do Harold Pinto. Você falou que é apaixonado pela peça, sabe? Para os ouvintes tivessem uma ideia melhor de quem é o autor, enfim, tá, do espetáculo.
Pois é, eu conheci a obra do Pinter fazendo um espetáculo dele chamado Moonlight, A Luz da Lua, dirigida pelo Ítalo Rossi, isso em 95. Era um espetáculo lindo, com uma atuação incrível do Cláudio Corrêa Castro, e nessa ocasião o Ítalo Rossi me deu esse texto, O Zelador. Ele viu que eu tinha me identificado muito com o autor, e ele me deu para ler O Zelador, e foi uma empatia imediata. E aí conheci os outros textos dele, é um autor... muito, muito interessante, que tem lá suas influências beckettianas também, chamado Teatro do Absurdo. Essa coisa da incomunicabilidade está em todas as peças dele. E O Zelador, em especial, é um texto riquíssimo, porque, bom, a historinha é assim: é a história de dois irmãos, personagem meu e do Michel, que vivem num lugar bem podre, assim, um muquifo, um depósito de coisa velha, um lugar podre. Eles levam um velhinho mendigo para casa e oferecem para esse mendigo a possibilidade dele ser o zelador daquele lugar. E aí começa uma disputa por aquele espaço. E aí você começa a ver realmente quem é cada um. A partir do momento que você quer brigar por uma coisa, você começa a mostrar a sua verdadeira face. Então, são personagens muito interessantes e ambíguos, assim. Então, e um barato do Pinter é: nada é o que parece ser. Isso é a tônica da obra dele. Então, você está assistindo a peça, vendo a história daqueles dois irmãos, daqui a pouco você começa a achar que aquele velhinho é pai deles, daqui a pouco você começa a achar que aqueles caras não são irmãos, daqui a pouco você já fica desconfiado se aquele velhinho não está ali, se o velhinho que não é o dono daquele lugar. Você começa a ter 200 ideias sobre aquilo. E eu acho isso interessante, porque bota o público em estado de... pensando o tempo inteiro e tirando suas conclusões. Então, fala de racismo, de preconceito, de solidão, de um monte de sentimento. E uma coisa interessante na nossa montagem é que o Pinter sempre foi montado no Brasil de uma forma muito, muito reverenciada, muito séria, muito distanciada do público. Inclusive, esse que eu fiz, A Luz da Lua, era um espetáculo que pouquíssima gente ia ver, a gente saía no meio. Era super estranho.
O Pinter é de que época, só pra gente?
O Pinter é um autor contemporâneo, vivo ainda, escreve coisas incríveis. O Zelador, no momento, está em cartaz em Londres, com um elenco incrível, assim, Kyle MacLachlan, que é o ator que fez as coisas do David Lynch. É uma peça, um dos clássicos do Pinter é O Zelador, Caretaker. E a nossa montagem se aproximou do público. A gente conseguiu fazer com que o Pinter fosse popular. Isso é um feito, eu acho, desse grupo. Porque as pessoas se divertem muito. Quando eu li, eu me diverti horrores lendo. Por que que na hora de montar tem que ser: não, mas é Pinter, a gente não pode brincar. Vamos... Não, a gente brinca, a trilha é super pop, as referências de quadrinhos estão lá nos cenários, na linguagem. Então acabou que a gente tá lá, a essência do Pinter, tem humor, é legal de ver, a mensagem tá lá... É cruel, é um humor. Através do humor, às vezes você consegue ser mais contundente, porque a peça é muito cruel. Eles levam esse velhinho pra casa e daqui a pouco, um abraço, tchau, próximo. Assim, ninguém é substituível. Eles usam e são usados. É cruel a mensagem da peça, só que com humor. Então, ficou uma montagem muito interessante. Assim, eu acho que é por isso que ela tá em cartaz há tanto tempo. Porque ela é gostosa de ver e toca as pessoas de várias formas.
Essa coisa do humor acaba atraindo, né? Hoje é difícil você ver, por exemplo, uma boa comédia, né? Um bom filme, uma boa peça, porque todo mundo fala que o mais difícil, pelo menos é o que a gente ouve os artistas comentarem, é muito mais difícil você fazer uma comédia do que um drama, né? Uhum. Você acha que tem uma facilidade, você tem essa coisa natural, assim, o Celto?
Gosto.
Eu acho, assim, como o Luiz Fernando Guimarães, né? Você nunca sabe quando ele tá falando sério, se ele tá brincando, né? Você começa
a
olhar
pra... Mas eu tava falando sério, tá nesses últimos 40 minutos.
Não, eu acho. E você tem essa coisa natural sua mesmo, né?
Uhum.
E isso atrai, eu acho, que muitas pessoas. E me fala um pouco da tua relação com o público londrinense. Você é a segunda vez que veio aqui, né? Zastrose foi um sucesso aqui. Eu achei que o pessoal, os comentários, né?
Yeah.
E tal, foi muito bacana. Você está vindo de novo. Como é que você sente o público aqui em Londrina?
Pois é, nós fizemos uma turnê pelo Brasil inteiro com os Astroses no ano passado. E as cidades que foram mais legais de público, e não só de, quando eu falo de público, eu não falo de quantidade, eu falo de qualidade também, de entendimento do espetáculo. Essas quatro cidades foram Campinas, Londrina, Curitiba e Campo Grande. Então, eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, pô, então no início do próximo ano eu quero seguir a turnê com o Zelador, que é uma peça de repertório, é uma peça que eu faço sempre nas brechas de outros trabalhos. Ela é gostosa de fazer e simples, do ponto de vista da produção. Então, agora eu tive esse tempo aí, nesse mês agora que estamos. Falei, então agora eu vou botar o Zelador de novo na estrada, em cidades que eu ainda não fui. Aí eu fui direto nas que foram as mais legais dos Astroses. E Londrina tá entre elas. Primeiro que eu adorei o teatro, achei o Teatro Ouro Verde muito bacana, assim, ele é enorme, né? Aquele público, muita gente, 800 e tantas pessoas. Um acústico muito bom, um palco grande. E foi uma receptividade incrível, os Astroses. E a gente ainda tava experimentando o espetáculo, que ele tava estreando, né? E o Zelador, que já tá na estrada há tanto tempo, eu acho que vai ser bacanérrimo lá, assim. Eu já posso imaginar como vai ser lá. E um público muito atuante, muito atento ao espetáculo e acompanhando a cada passo. E tem um movimento de teatro aqui muito interessante, né? Ela é professora, ela dá aula, assim, as pessoas são interessadas, vocês têm um festival de teatro. Tem um movimento cultural, assim, tem escritores bacanas, né?
Você viu que a maior parte das perguntas, né?
Vê
pessoal,
que o pessoal teatro,
que está ligado ao trabalho, né? E que está acompanhando aí, né? Nós temos uma última pergunta aqui, Celto. Os artistas são pessoas extremamente sensíveis. Você tem alguma convicção religiosa? É a pergunta da Eliette.
Não, não tenho. A minha formação familiar é católica, mas eu não me emociono assim com o catolicismo. Não vou à igreja, não vou à missa, não costumo rezar, não. Eu não sei ainda qual é a minha crença religiosa, mas eu acho que a religião, ela deve vir para a pessoa naturalmente. Eu acho chato quando alguém fica tentando te impor uma opção religiosa. Eu acho que isso pode vir numa situação que você vive, numa altura da tua vida, numa sensação, numa coisa que você passa. E aí, de repente, daí sai a sua opinião sobre isso. Eu sou meio brasileiro, assim. O brasileiro tem essa característica, assim, de ir à missa, mas também bater um tambor e também acreditar em um santo e também botar um monte de coisas junto,
usar um amuleto,
né? O brasileiro é meio isso. Eu sou um brasileiro.
Tá certo. A Adriane tem alguma pergunta? Ou a Roberta?
Falou antes o que te instigou a montar o Zelador, né?
Uhum.
E o que tu acha que tá instigando o público aí ver? Não aqui só, mas as apresentações que tu já fez no espetáculo.
Ele é um espetáculo estranho, assim. Ele não tem. A dramaturgia do Pinter não é linear. Ela é esquisita, assim. Ela bota as pessoas pra pensar. O que eu acho que é um barato nisso aí é que é uma responsabilidade, eu acho, minha, com o público que me acompanha no cinema e na TV, e quando vai ao teatro. De repente eles vão lá, não sei, não a maioria, mas muitas talvez vão lá para assistir uma comédia leve ou uma coisa rapidamente acessível e de fácil digestão e se depara com um texto que faz pensar, assim, que incomoda em vários pontos e que diverte também, por isso que ela faz tanto sucesso, mas que faz pensar. Eu acho que isso é uma das funções do teatro, fazer com que o público vá para casa e, de repente, no dia seguinte, lembre de uma situação da peça e se emociona ou fala, caramba, aquilo, não sei o quê, aquilo eu ri, na verdade não tem graça, aquilo é o maior peso, assim. E isso o Zelador cumpre essa função.
3:57, nós estamos chegando ao final do nosso programa Entrevista 107 Especial com o ator Celton Mello. É, se você quiser deixar algum convite, falar alguma coisa para esse público que está te ouvindo e também escolher uma outra faixa do CD aqui, Celto, para tocar no encerramento do nosso programa. Lembrando, então, que Celto está em Londrina para apresentar o espetáculo Zelador, onde atua com os atores Álvaro Diniz e Michel Berkovitch. Celto também é produtor da peça, que é dirigida por Michel Berkovitch. Nesta sexta, sábado e domingo. Na sexta e sábado, às 21h. E no domingo, às 20h30, com uma sessão extra às 18h30. Os ingressos estão sendo vendidos no Teatro Ouro Verde. A bilheteria vai estar aberta a partir de hoje, às 17h, e também amanhã, durante todo o dia. Os ingressos custam R$30, estudantes pagam meia.
Não, é só para dizer, agradecer aqui o espaço, mandar um abraço para todo mundo que está ouvindo, espero que todo mundo apareça lá no teatro, e dizer que eu não sou tão falante quanto... Quanto eu apareci aqui nesse
quanto pode aparecer hoje? Você veio meio que obrigado, Celto.
É porque é rádio, né? Se eu não falar, as pessoas não vão estar entendendo. Então, mas normalmente eu sou mais ouvinte do que falador.
Não estão te vendo? Aí você é obrigado.
Aí eu sou obrigado a falar. Então, eu quero agradecer aí o espaço, dizer que vamos estar lá esse final de semana. E escolhi aqui uma outra faixa do Nando Reis, que se chama ST, que a Cássia Heller gravou brilhantemente, como muitas outras músicas que ela gravou do Nando. Essa música é muito bonita. Bom, espero todo mundo lá no Ouro Verde. E obrigado aqui às companheiras de mesa.
A faixa 9, nós agradecemos a presença da professora Adriane Gomes, da Roberta Klebs aqui também. Entrevista 107 teve na apresentação, Cristina Cortes no áudio, Bento Ferreira. Uma boa tarde para você.